Gente, nós estamos tendo o prazer aqui de receber a Angelita Scada, psicóloga, Flávia Veiga, empresária e fundadora da Be Happier. Elas vão falar que estamos estreando uma coluna. Ainda não tem vinheta, mas vai ter. Toda a coluna nossa tem uma vinhetinha aqui, sabe, Flávia? Bem bonitinha, a gente arruma, mas ainda vai ficar pronta. E a Flávia vai aqui, a partir de hoje, conversar com a gente a respeito de algo que é importantíssimo. O nome da coluna já vai mostrar aqui a que veio essa participação da Flávia aqui. É Caminhos da Felicidade. A gente vai falar sobre felicidade, algo que é fundamental para todo mundo e cada vez mais difícil de ser alcançado. A gente já estava falando aqui no intervalo, hoje elas vão falar de algo, iniciar essa conversa aqui com a gente, falando sobre o índice de felicidade do brasileiro que tem caído. Como é que é essa história, Flávia?
Então, Cacá, primeiro eu estou super feliz de estar iniciando essa coluna. Eu enxergo como um assunto importantíssimo, um assunto urgente. A gente associa felicidade a algo filosófico, a poetas, a algo inalcançável, né, Angelita? Uhum. Mas na realidade, o que a ciência mostrou é que felicidade é uma habilidade que pode ser aprendida. Então nós podemos compartilhar dicas, ideias, sugestões e conteúdo que podem contribuir para o aumento, para a nossa percepção de uma maior felicidade. E são esses caminhos que a gente vai compartilhar aqui na coluna. Então, para começar, eu convidei a Angelita, que é uma das maiores especialistas de felicidade do Brasil, para conversar um pouquinho com a gente como está a felicidade do brasileiro.
É importante isso, Angelita, até porque a gente está passando por um momento complicadíssimo.
Muito.
Aqui no Brasil, no mundo, é um momento muito conturbado e eu acho que essa queda de felicidade deve ter a ver um pouco com isso também. Tem alguma motivação específica, Angelita, nas pesquisas que têm sido apontadas, essa queda no índice de felicidade, ela aponta para algum caminho ou não?
Olha só, tem vários fatores, né? A felicidade é um fenômeno, né, psicológico, comportamental, vivencial, que depende de inúmeros fatores. Desde fatores econômicos até fatores subjetivos, como confiança, como a espiritualidade. Então, é um fenômeno muito complexo. O que que acontece? As pesquisas apontam, por exemplo, o Brasil, em 2015, nós éramos o 16º no ranking mundial de felicidade. Isso em 2015. Hoje, em 2019, nós somos o 32º. Né? Então, em 4 anos, a nossa queda foi vertiginosa. Tem vários fatores. Né, desde a crise econômica, né, nós estamos vivendo uma crise econômica, nós estamos vivendo uma crise de confiança nas instituições públicas, né, e tem um outro fator que aparece como uma grande influência na queda dos índices de felicidade, isso no mundo todo, que é o uso excessivo de redes sociais.
Ah, é?
Uhum.
Por quê? Explica isso para nós.
O que acontece? As redes sociais, elas teoricamente aproximam as pessoas, mas é um tipo de proximidade que não contribui para a felicidade das pessoas. Porque, do ponto de vista científico, a proximidade que vai contribuir para a felicidade das pessoas é uma proximidade baseada no contato físico, no olho, no toque. E as redes sociais, elas promovem uma interação que não oferece a possibilidade desse contato. E dá às pessoas a ilusão de estarem participando da vida social, quando de fato elas não estão. Elas acabam se isolando da vida social.
Angelita, posso só ilustrar com algo que aconteceu comigo recentemente? Tem 1 ou 2 anos, eu encontrei uma amiga que eu não vi há muitos anos, mas a gente mantém contato através de rede social. E curiosamente, o abraço que a gente trocou foi rápido. E ela, naquele momento, olhou e falou assim: é engraçado, rede social aproxima, mas não aproxima. Porque parece que a gente se viu durante esse tempo todo e não se viu. Quer dizer, nem um abraço foi tão afetuoso quanto deveria ter sido. Sim. Se a gente tivesse sentindo efetivamente a falta da pessoa. Sim. Por conta desse distanciamento. Te interrompi, desculpa.
Não, tranquilo. E é isso. Então, assim, o seu exemplo é ótimo, porque ilustra bem o cenário no qual nós vivemos. E os mais jovens são os mais afetados pelo impacto negativo das redes sociais. Né? O Instagram, ele é campeão de promoção de emoções negativas. Então, é a rede social mais danosa para os índices de felicidade, porque o Instagram ele ainda tem um aspecto da competição e da obsessão pela imagem
própria, né?
Uhum. E aí as pessoas se comparam o tempo todo. E a comparação é uma fonte de infelicidade. Se tem uma das coisas que contribuem para a nossa infelicidade, é a gente ficar se comparando com os outros. E o Instagram, ele é um palco para a comparação contínua. Então, as redes sociais é um dos fatores apontados no mundo todo como estando associado a essa queda nos índices de felicidade, não só no Brasil, mas em outros países também.
Agora, Flávia, tem algo também que é muito associado à felicidade e nem sempre está relacionado, que é a alegria. Às vezes, a pessoa pode ser extremamente alegre e não ser exatamente feliz. É assim mesmo?
Sim, até porque a alegria é uma emoção. A felicidade é um estado. Então, existe uma grande dificuldade das pessoas entenderem a diferença entre uma coisa e outra. Então, por exemplo, a tristeza, que é uma emoção muito importante, às vezes a gente associa que felicidade, para eu ser feliz, eu não posso nunca sentir tristeza. E isso não existe. Nós somos humanos e a tristeza faz parte da nossa experiência humana. A grande diferença é o que você vai fazer com isso. Então, existe toda uma fantasia, né, Angelita?
Sim.
De que eu tenho que estar sorrindo o tempo inteiro, eu tenho que estar alegre o tempo inteiro, e isso é impossível. Não existe, e a gente tem que desmistificar isso. Já puxando um gancho, porque a Angelita falou do Instagram, o Instagram mostra isso, que as pessoas precisam. Então, você tem uma obrigatoriedade de estar feliz. E quando você tem uma obrigatoriedade de estar feliz, você pressiona, inclusive, todos ao seu redor, porque todos são responsáveis por me fazer feliz também. Então, é um cenário extremamente complexo. Mas, sim, as pessoas confundem muito alegria com felicidade.
Agora, Angelita, a gente falou algo aí que é, digamos, ruim, pernicioso para essa relação com a felicidade. Eu queria que você apontasse um outro lado, algo que você considera que seja essencial para a pessoa conseguir se sentir melhor, se sentir feliz.
Relacionamentos. A principal fonte de felicidade é a qualidade dos relacionamentos que nós estabelecemos com outras pessoas. E é por isso que as redes sociais, elas estão na contramão da felicidade, porque elas nos afastam das pessoas. E relacionamentos, todos os estudos sobre felicidade no mundo todo apontam que relacionamentos é fundamental. A minha tese de doutorado, o título dela é A Felicidade São os Outros, porque as relações são muito importantes, porque as relações elas nos dão um senso de pertencimento, que é fundamental. Nós, Homo sapiens, somos uma espécie gregária, nós precisamos da sensação de pertencermos a um grupo, a uma comunidade. Então, a relação, ela possibilita isso. A relação, ela possibilita um senso de segurança emocional, que é muito importante. A relação, ela nos fornece alguns substratos neuroquímicos que são muito importantes para o nosso bem-estar emocional, como ocitocina, serotonina, dopamina. Então, as relações humanas, se a gente entendesse de verdade o peso que os relacionamentos têm para nosso bem-estar psicológico, nós investiríamos muito mais tempo nas nossas relações.
Só para a gente esclarecer para os nossos ouvintes, quando você fala de relacionamento, são os mais variados tipos de relacionamento.
Os mais variados.
O amoroso, com
amizades,
os parentes, com
família.
Amizade.
Sim. As relações são muito importantes, de forma geral. Uma pessoa solteira pode ser feliz? Pode. Desde que haja qualidade nos relacionamentos de amizade, nos relacionamentos familiares, da mesma forma uma pessoa casada. Os estudos apontam que, na média, as pessoas casadas ou numa relação estável são mais felizes que as pessoas solteiras. Isso não significa que as pessoas solteiras não possam ser felizes. O importante é que nós cultivemos relações de qualidade. Mas isso é importante, de qualidade. Uhum. Relações tóxicas, elas são tão nocivas e tão deletérias para a nossa felicidade como a ausência de relacionamento.
Rafael.
Tem uma participação aqui de uma ouvinte já, olha, está elogiando o quadro, falando que já amou e se identificou muito com esse tema de felicidade. E falou que a partir de hoje vai mudar os hábitos dela em relação às redes sociais.
Que bom.
Que ótimo.
Eliane.
Que legal.
Eliane, nosso ouvinte.
Maravilha, Eliane.
Maravilha.
Eu ia perguntar para vocês um outro ponto que normalmente é relacionado à felicidade. Porque normalmente as pessoas felizes, elas são calmas e tranquilas. É meio difícil você chegar e ter uma pessoa feliz que seja irritada, nervosa e de pavio curto. Isso tem a ver com o quê? Tem a ver com o controle mesmo da pessoa? Tem a ver com espiritualidade? O que vocês apontam nessa busca desse caminho, digamos, de ter uma certa paz interior?
Olha, eu concordo. As pessoas felizes, elas tendem a ser mais harmônicas. Eu ia falar equilibrado, mas eu prefiro a palavra harmônica, porque é como numa composição musical, né? Você tem várias notas atuando. O que que acontece? Um aprendizado, né? Uma condição psicológica que possibilita a felicidade é o entendimento de que nada na vida é definitivo. Quando nós aceitamos que a vida, ela é transitória e que os eventos são transitórios, os bons e os ruins, isso nos dá uma certa resiliência, uma certa capacidade de enfrentar as adversidades ou de usufruir dos momentos bons com aquela sensação de que é passageiro, isso passa. Então, se é bom, eu preciso aproveitar, se é ruim, eu preciso respirar fundo, procurar soluções devidas e enfrentar o problema e ir lá matar o meu dragão. Então, as pessoas felizes, elas têm essa consciência. E uma outra coisa é que as pessoas felizes, elas não negam as suas emoções. Felicidade está muito associada em você aceitar as suas emoções, positivas e negativas. Enfrentar o que elas trazem para você, abraçá-las e vivenciá-las plenamente. E isso, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, te dá serenidade, te dá tranquilidade para enfrentar a vida, porque a vida é uma montanha russa. Então, se você não tiver essa compreensão de que é isso mesmo, você surta. E as pessoas felizes, elas compreendem isso.
Tem que ter muita compreensão mesmo, né, Flávia?
O problema é que as pessoas associam felicidade a um estado perfeito, a circunstâncias perfeitas. Uhum. Quando, na realidade, as circunstâncias da vida correspondem a somente 10% da nossa felicidade. Os outros 50% genética e 40% aproximadamente são as atitudes que nós temos diante da vida e diante das circunstâncias. Uhum. Situações difíceis, né, Angelita? Uhum. Todos nós teremos, mas como Sim. a gente lida com isso, como a gente lida com essas emoções, tanto a positiva quanto a negativa, é o que faz a diferença. E o nosso poder está exatamente nisso.
Que legal, gente. Nós estamos conversando aqui com a Angelita Escado, psicóloga, e com a Flávia Veiga, fundadora da BeHappier. A gente está encerrando aqui esse papo. Eu queria, para encerrar, Angelita e Flávia, eu queria que vocês devem ter isso de cabeça. Vou pegar vocês de surpresa aqui agora. Se vocês têm uma definição, alguma frase que defina a felicidade.
Olha, eu diria que felicidade é você fazer com boa vontade o que você precisa fazer na sua vida. Isso que é felicidade. Quando você encara os desafios da sua vida com boa vontade, arregaça as mangas e vai lá e faz o que precisa fazer, você está no caminho da felicidade.
Que bom. Você tem alguma, Flávia?
Eu vejo felicidade quando você encontra um sentido de vida. Quando você percebe que a sua vida é uma vida que vale a pena ser vivida. Que você tenha algo a mais, a maior que você mesmo. E isso te dá um sentido de existência. Então, quando você olha para a sua vida e você fala, não, essa é a vida que eu queria viver. Eu acho que isso é felicidade.
Maravilha. Muito obrigado, Angelita. Muito obrigado, Flávia. A gente vai continuar com essas conversas, principalmente com a Flávia aqui, nas próximas semanas. Flávia que vai estar com a gente também no Metro, vai estar no S360. Depois a gente vai trazer os detalhes todos, agradecendo muito a participação de vocês. Eu acho que nesses dias, principalmente aqui na Grande Vitória, que a gente está vivendo um período meio conturbado Sim. por conta das chuvas, é um respiro necessário para todo mundo, não é?
Isso aí. Obrigada, Cacá.
Obrigada a vocês.
Angelita.
Ah, eu que agradeço.